Olá, mulheres comprometidas. Kedma Souza aqui em mais um resumo, né? Praticamente um dos últimos. Amanhã vai ser encerrado este livro e eu estou muito grata a Deus por este privilégio, por esta honra que eles nos concede de participar juntamente com um grupo de mulheres renovada nessa leitura maravilhosa que é este livro, Uma Vida com Propósito, que particularmente na minha vida, minhas amadas, ele fez toda a diferença. Há 9 anos atrás, quando eu li este livro a primeira vez, eu estava passando por uma crise de ansiedade muito grande, que fez toda a diferença na minha vida. Então, eu louvo a Deus, porque o Senhor colocou este livro na minha vida. E a partir deste momento, eu pude olhar os propósitos de Deus na minha vida com outro olhar. E eu tenho certeza que todo mundo que lê este livro tem a sua vida impactada, porque com certeza a mão do Senhor está sobre nós, nos orientando e nos direcionando. Eu quero louvar a Deus pela vida da Fernanda, esta mulher de Deus, essa mulher de visão. E o meu desejo, minha amada, é que o Senhor te encha cada dia mais da sua graça e capacite para você fazer os propósitos de Deus nessa terra, com zelo e com dedicação, como você faz. Que Deus abençoe cada uma das amadas que fizeram parte dessa leitura conosco. E vamos lá para o resumo de hoje, né? Capítulo 41. A armadilha da inveja. Em Provérbios 14, 30, a palavra de Deus nos diz assim: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Você não pode cumprir o propósito de Deus para a sua vida se a inveja toma de conta do seu coração. Tentar ser o que você não foi criado para ser sempre vai levar à frustração, ao cansaço e ao fracasso. A inveja, ela diz mais ou menos assim: eu tenho que ser como você para me ser feliz. Olha só, a inveja, ela desvaloriza você, ela lhe desvia do plano e do propósito de Deus para sua vida. Na verdade, a inveja é uma armadilha. No mundo de hoje, em que a tecnologia nos permite ver como os outros estão vivendo, a inveja pode ser o fator mais comum que as pessoas percam o plano especial de Deus para sua vida. Na verdade, a inveja é um pecado global. Ela está presente em todas as faixas etárias, em todos os grupos econômicos, em todos os grupos étnicos, em todos os lugares do mundo. A inveja, ela tira o seu foco daquilo que Deus quer fazer na sua vida e coloca você olhando só para o outro. A inveja, ela cobre um alto preço emocional, sem lhe dar nada em troca. Você só se desvia do propósito e perde a alegria de viver para Deus. A pior parte da inveja é que ela é um insulto a Deus. É como se você dissesse: Deus, você cometeu um grande erro comigo. Por que você não me fez melhor? Por que você não me fez parecido com aquela pessoa? Na verdade, minhas amadas, a inveja é uma forma de rebelião espiritual baseada na ignorância e na arrogância. É como se você dissesse: o meu plano é bem melhor que o plano de Deus para minha vida. Nós vamos estudar aqui os 4 efeitos prejudiciais da inveja. O primeiro, a inveja, ela rejeita sua singularidade. Observe, assim como nenhum floco de neve é igual ao outro, também não existe dois seres humanos iguais. Você é único. A sua impressão digital é única, a sua córnea, o seu tom de voz, a sua pegada, a batida do seu coração. Nunca houve nem haverá ninguém igual a você. Então, quando nós invejamos os outros, nós não conseguimos ver o incrível valor da nossa própria singularidade. A inveja bloqueia a visão que nós temos de nós mesmos. O segundo ponto, a inveja, ela vai dividir a nossa atenção. Você não pode concentrar-se totalmente em ser o que Deus quer que você seja se você está invejando os outros todo o tempo. Se você está sempre procurando ver a vida do outro, você está perdendo tempo de viver os propósitos que Deus tem para você. Terceiro ponto, a inveja faz com que você perca tempo e energia. Salomão observou que a inveja é o motivo pelo qual a maioria das pessoas trabalham em excesso. Eclesiastes 4:4, ele diz: descobri porque as pessoas trabalham tão duro para conseguir as coisas. É porque eles invejam as coisas do seu vizinho. Mas isso é inútil. É correr atrás do vento. A inveja, minhas amadas, é inimiga da satisfação. A inveja sempre vai dizer: eu preciso ter mais. Eu preciso de mais dinheiro, eu preciso de mais posse, eu preciso de mais poder, eu preciso de mais prestígio, eu preciso de popularidade, sendo que na verdade você só precisa ter um coração grato, que você vai ser feliz. E o quarto ponto, a inveja, ela leva a outros pecados. Ela é chamada de sete pecados capitais. Esses sete pecados são a raiz onde crescem muitos outros pecados. A Bíblia diz lá em Tiago 3,16: pois onde há inveja e ambição egoísta, há confusão e toda espécie de males. Sempre que a inveja aparece, veja, ela gera desarmonia, ela gera competição, ela gera conflito e confusão. E isso demonstra que você está sendo o quê? Dominado pela inveja. Tiago 3,16 também diz que a inveja é a fonte de todas as espécies de males. A inveja leva a pessoa a mentir, a roubar, a matar. A inveja levou Caim a matar Abel. A inveja levou os irmãos de José a venderam ele. A inveja levou Saul a tentar matar Davi. E por último, a inveja levou os líderes religiosos a matar Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia vai nos mostrar o caminho para nós nos livrarmos da inveja. E o primeiro é: pare de se comparar. Sim, irmã, pare de se comparar com as outras. Por que que é tolice se comparar? Porque você é incomparável. Sim, é muito forte essa palavra. Deus te fez exclusivo. Porque quando você se compara, você vai ter duas reações. E todas essas duas reações são negativas. Ou você vai ser orgulhosa, ou você vai ser invejosa. Sempre vai existir alguém que faz as coisas, digamos assim, inferior a você. E você pode se sentir o quê? Melhor. E isso vai gerar o quê? Orgulho. Ou então vai sempre existir alguém que faz bem melhor do que você. E vai te levar o quê? A ter inveja dessa pessoa. Lembre-se, Deus não nos chamou para ser melhor do mundo. Em coisa nenhuma. Ele nos chamou para darmos o nosso melhor, de acordo com as nossas forças, de acordo com a nossa experiência, de acordo com a nossa habilidade. Você não precisa competir com ninguém, nós estamos aqui no mundo, é para pregoar o reino de Deus, é que ele cresça e que nós diminuamos na presença dele. E que ele cresça em nossa vida, porque nós não estamos competindo, nós estamos colaborando com o reino. Celebre a bondade de Deus para com os outros. Em vez de ficar ressentido com os outros, regozije-se com ele. A palavra já nos diz: alegre-se com os que se alegram e chore com os que choram. É bem mais fácil chorar com quem está sofrendo, não é verdade? E muitas das vezes é difícil se alegrar com aquela pessoa que está sendo abençoada. Mas se alegre, porque também vai chegar a sua vez. Celebre aquela pessoa que já está colhendo, porque você está semeando e logo, logo também você colherá. A graça de Deus não diminui porque ele está abençoando alguém. A graça de Deus não vai ser diminuída na sua vida porque Deus está prosperando o seu irmão. A sua hora e a sua vez também vai chegar. Aprenda a se alegrar com os outros. O terceiro ponto é: seja agradecido por quem você é e por qualquer coisa que você já tenha feito. Deus, ele nos deu dons espirituais que outras pessoas não têm. É como eu já falei, vou repetir, a mesa do Senhor é muito grande. Todo mundo que chega vem trazendo algo que o outro não trouxe. E a gente se complementa na presença de Deus. A inveja baseia-se no mito popular que você tem que fazer mais para ser feliz. Ser feliz, minha amada, é uma decisão. Você é feliz o quanto decide ser. Se você não sabe ser feliz com o que possui, você nunca será feliz tendo mais. Eclesiastes 6:9 diz: é melhor estar satisfeito com o que se tem do que estar sempre desejando algo mais. E o quarto ponto diz: quando a vida parece injusta, confie em Deus. Toda vez que acusamos Deus de injustiça, estamos, na verdade, duvidando da bondade de Deus. É mais ou menos assim: a inveja é uma febre, um sintoma que você está doente. Mas você duvidar de Deus é a doença. Não duvide do que Deus faz e fará por você. Em Mateus 20, Jesus conta a história de um proprietário que contratou vários trabalhadores em diversos horários do dia para trabalhar em seu campo. E no final do dia, inesperadamente, o proprietário pagou o mesmo salário para todos os homens. E alguns disseram assim: o último grupo trabalhou apenas 1 hora e você pagou a ele o mesmo que a nós, que trabalhamos como escravo o dia todo. Isso está escrito lá em Mateus 20, 12. Aí O proprietário respondeu: amigo, não lhe enganei. Eu lhe paguei exatamente o que combinamos. Agora pegue o seu dinheiro e vá. O que importa se eu quero pagar a eles o mesmo que lhe paguei? Não tenho o direito de fazer o que eu quiser com o meu dinheiro? Só porque sou generoso, você precisa ficar com inveja? É muito forte essa palavra. Pegue o que é seu e vá. Ou seja, pare de ficar ressentido. Porque sou gracioso com os outros, seja grato pelo que você recebeu. O proprietário não deixou de dar para ninguém, ele deu para todos. Então, pegue o que é seu e vá. Siga esse conselho, que você vai evitar ficar preso na armadilha da inveja. E desvie o caminho que Deus lhe deu para seguir. Siga em frente. Siga com coração grato. Siga com coração obediente. E saiba que Deus fará coisas lindas e maravilhosas por você e através de você. Um grande abraço, mulheres. Deus abençoe a todas.